Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br. Nessa parte do programa, o assunto é o Plano de Emergência Climática da SIC, uma ação conjunta liderada pela instituição de classe e que contou com a iniciativa privada em Caxias do Sul, criou um programa de monitoramento do clima no agronegócio com a instalação de 8 estações meteorológicas em microclimas diferentes da cidade. Gabriela Guazelli, diretora de agronegócios da SIC, ampliou o assunto. Confira.
Bom, quando a gente tem o Hort Serra é um evento que retomou neste ano em Caxias do Sul, né? Ele começou lá em meados de 2007, 2008, era num formato só de seminários, e aí agora Caxias do Sul ganhou uma área de 7 hectares para ter ali uma demonstração de cultivos, de tecnologia permanente. Isso, então, é um salto bem relevante para o agronegócio da região. Bom, mas uma das preocupações atuais de todo o município é, por exemplo, além do clima num aspecto genérico, né? É o granizo. Então, o Hort Serra tinha um viés muito bem posicionado quanto a isso para trazer palestrantes que tratassem desse tema. E aí, para complementar essa importância do clima para a nossa região, já que nós tivemos perdas expressivas recentemente, inclusive com chuvas excessivas, com geada, com granizo, bom, então o projeto da SIC, ele anda em paralelo com o município, né? Então, a gente tem essa preocupação de unir esforços para não ficar cada entidade trabalhando numa ponta sem se comunicar. Então, a SIC levou o lançamento do Plano de Inteligência Climática para dentro da programação do Hort Serra. Inclusive porque essas estações que nós vamos falar, elas podem contribuir para o aviso de granizo, né? E trabalhar em conjunto com esse sistema antigranizo que o município tem pensado.
Claro, eu sei que inicia com este olhar, mas eu suponho que, como todo bom projeto pioneiro, conforme ele vai se estruturando, vai ganhando força, ele talvez possa ter outras atuações. A gente tem falado muito sobre a questão do granizo, da chuva em excesso, da chuva em volume, mas tem também a seca, que é uma coisa constante e faz parte também da emergência climática. A gente tem visto essas oscilações, né? Estados de seca completa, agora a gente já começou a pedir por chuva, uhum. Né? Nós que passamos por uma enchente em maio, já começamos a pedir por chuva, e a questão da chuva excessiva, ou ventos e granizo, que é como você falou. Inicialmente, vocês pensaram só nessa possibilidade dos granizos com as estações, são 8 estações,
oito,
né?
8 estações meteorológicas.
Conta pra gente como é que, de fato, assim, as 8 estações vão funcionar, os locais para os quais elas foram escolhidas como ponto base para ficar nesse momento, e tentar olhar um pouquinho para essas demandas, né, do clima que poderão ser muitas.
Pois é, esse plano é muito legal porque ele tem uma abrangência muito bonita. Ele começa no campo e ele vai refletir na cidade. Bom, são 8 estações meteorológicas. Cada uma das 8, elas têm 6 sensores. Esses 6 sensores geram dados e números. Vamos pensar nesses dados que eles começam com importância para o agronegócio. Então, tem dados bem técnicos. Por exemplo, molhamento foliar, velocidade do vento, direção do vento. Isso ajuda o produtor a tomar decisão lá no tratamento, por exemplo. E ele também tem o acúmulo de chuva. Bom, para que a gente tivesse uma representatividade de Caxias, então essas estações estão distribuídas nos locais onde a gente tem maior produtividade agrícola, então, para ser representado, né, as nossas produções, mas também que representasse a nossa condição de relevo, porque nós temos diferentes microclimas em Caxias. Então, para a gente ter uma ideia, nós temos estações a 100 metros de altitude e outras estações a 900 metros de altitude. Isso nos possibilita, Caxias, que é uma cidade que tem uma extensão maior do que São Paulo, isso nos possibilita entender melhor os microclimas de Caxias, porque o comportamento lá de Galópolis não é igual ao Santa Lúcia do Piauí, não é igual ao Monte Ibérico. Então, em virtude da nossa extensão, elas ficaram distribuídas assim. Bom, a partir das 8 estações instaladas, agora começa o trabalho, né? Começa por quê? Porque a nossa população não sabe interpretar esses dados, a gente não está familiarizado com isso. Temos alguns pontuais técnicos que já trabalham nesse sentido. Por exemplo, Leandro Venturin, que nos deu um relato muito bonito na Linda SIC, ele usa essas estações e já, além de conseguir antecipar a colheita e garantir um fruto, porque ele ia passar por um excesso de chuvas que ia prejudicar a qualidade do fruto, então ele antecipou por justamente o uso das estações, que deram para ele as condições e as informações necessárias para isso. Ele também indicou que ele reduziu em 30% o custo dele em insumos, né? O que significa isso? Não é só redução de custo. redução de custo é redução de aplicação, é segurança alimentar, é adaptação para um alimento mais saudável, é ter alimento na prateleira. Então, tem uma série de efeitos que já começam daí. Bom, e aí ele começa no campo e ele vai para a cidade por quê? Porque na época das enchentes, nós tínhamos, por exemplo, a Defesa Civil trabalhando a nosso favor, sem dados precisos de Caxias. Eles demandavam dados de estações que estavam a muitos quilômetros da cidade e dependiam de técnicos que pegavam essas informações e aí tinham que transmitir para eles no meio daquela muvuca que a gente vivia naquele cenário das enchentes. Bom, agora o plano de inteligência climática fornece a eles dados completos, precisos de cada microclima de Caxias e de forma direta e sem intermediação e atualizada de maneira instantânea. Então, o efeito desse projeto, ele é o produtor lá no interior tomando decisão para manejo, para aplicação de insumo, para qualificar o produto que ele está produzindo e uma segurança para a cidade, que agora tem 8 estações contribuindo para gerar dados para a Defesa Civil tomar as decisões a nosso favor, inclusive se for necessária evacuação, por exemplo. Então, é um projeto que ele fica bonito por causa desse duplo aspecto, que é o campo e a cidade num só interesse.
A gente tem falado em estações meteorológicas, são 8 estações, né, dentro desse plano aqui, mas nem todo mundo sabe como funciona uma estação, o que requer para que uma estação opere. A gente imagina tecnologia, mas deve ter mais coisas. Poderia explicar para a gente?
Sim, é difícil visualizar, né? Mas é um equipamento que tem 6 sensores. Ele tem todo um esquema de tecnologia para que ele seja alimentado com energia adequada, para que a informação ela chegue de maneira atualizada no aplicativo. E 6 sensores, basicamente, têm informações como pluviometria. Ele vai colhendo, né? Velocidade do vento, eletrocondutividade do solo, ponto de orvalho, previsão de geada, molhamento foliar, né? Quanto a folha está molhada para poder receber ou não um tratamento adequado. Então, ela é difícil visualizar, mas ela é super alta, tem 6 sensores, elegante. Eu digo que ela é alta e elegante, mas ela tem esses 6 sensores. Ela não é muito grande, ela não é de estatura muito grande, mas realmente os dados que ela colhe são importantíssimos.
Tem manuais e automáticas. Essas 8 são de que maneira?
Elas são automáticas, nós não precisamos estar perto delas, né? Todos os dados eles ficam disponíveis no aplicativo agora. E claro, a gente tem falado assim: os dados ali gerados vão ser acessados por todas as pessoas que desejarem. O que a gente brinca é que todos podem acessar, mas nem todos devem, né? Por quê? Porque não é um aplicativo de previsão do tempo convencional. Ele tem dados técnicos mesmo, queda de pressão atmosférica, por exemplo, para confirmar ou não uma previsão de chuva. Então, ele não é interpretável por todas as pessoas. Claro, nós vamos ter agora 6 treinamentos já incluídos no projeto, que é justamente para reunir esses técnicos, tanto do setor agro, quanto das instituições da cidade que vão usar esses dados a nosso favor. Nós vamos fazer esses 6 treinamentos para aprender a acessar, para entender todas as informações que tem ali disponíveis, para daí, numa segunda fase, a gente conseguir ter mais pessoas capacitadas para usar esses dados e cruzar eles, porque nós temos, por exemplo, alertas automatizados para determinados cultivos. Então, existem determinados padrões de comportamento do clima que nós já sabemos que desenvolvem determinadas doenças para cada cultivo. Então, agora a gente começa a gerar alertas automatizados, assim como a gente consegue gerar alertas hoje de aviso de chuva, uma chuva fora do padrão. Então, a gente tem muito a desenvolver. Uma ideia também que tem se cogitado e que está bem precoce ainda de desenvolvimento, claro, a gente acabou de lançar o plano, né? É que a gente faça um cruzamento desses dados com inteligência artificial. Por quê? Os dados de Caxias, dessas 8 estações, eles vão ser ofertados para o CIMAGRO, que é um sistema de monitoramento e inteligência do Estado. O Estado todo, ele tem 88 estações meteorológicas hoje. Pensamos, então, proporcionalmente, o quanto representa 8 estações só dentro de Caxias do Sul, já que o estado todo tem 88. E aí nós vamos conectar as nossas estações à do estado também. Isso significa que a gente vai poder indicar onde a chuva está indo, onde a gente vai desaguar, onde a gente tem que se preocupar também.
Nossa, que interessante isso. Sobre essa questão dos locais, né? Eu vou passar aqui, eu não sei se tu sabes de cabeça,
sim,
sabe? Então, pode nos dizer
sim,
os 8 locais?
Sim, ficamos lá na região, lá para baixo, na região de 100 metros de altitude, né? O Sebastopol, temos Monte Ibérico, temos Fazenda Souza, temos Vila Oliva, temos Santa Lúcia do Piaí, temos Fazenda Légua. Souza e Terceira Légua, isso aí.
E sim. Mais o distrito, Lajeado Grande, não sei se
mencionou. Isso, Lajeado Grande também. É, muitas pessoas nos questionaram, né, o projeto é para Caxias do Sul. Bom, mas então por que uma estação está em Lajeado Grande, né, que pertence a São Francisco de Paulo? Lajeado Grande é uma região predominantemente conduzida ali por agricultores caxienses. Então nós temos muitas propriedades ali. E quando a gente distribuiu essas estações no mapa, a gente entendeu que aquele canto da cidade estava descoberto. Uhum. Então elas ficaram, se você observar, as regiões, elas ficaram bem distribuídas para representar os diferentes climas de Caxias.
Gabriela, obviamente o que tu tá falando, a partir daquilo que já tá pronto, né, do projeto pronto, já sendo executado, é algo impressionante, já por si só já é impressionante. Mas eu fico aqui me perguntando como é que vocês, né, o grupo organizador, chegou até isso? Como é que vocês fizeram a linha do tempo para estabelecer os microclimas mais relevantes, ter também os proprietários ou os agricultores que estivessem aptos a receber lá, porque obviamente tem que cuidar, tem que ter um olhar para isso, tem que ter uma cooperação, né, um querer, uma vontade desses agricultores, e a questão também que envolve comprar os equipamentos, efetivar esse plano.
Bom, atualmente nós temos 6 estações já operando, então o plano foi lançado com essas 6 estações já em operação. As outras 2 estão terminando a fase de instalação, então a gente já tem um projeto de pé, realmente. Para chegar nesse ponto, né, nós começamos primeiro a identificar potenciais parceiros e identificar relatos, porque nós já temos casos muito legais em Caxias do Sul, como eu citei anteriormente do Leandro Venturim, que teve uma ótima experiência e tem um know-how sobre isso muito legal. Bom, nós construímos uma rede de parceiros, como é a Elises Agricultura, que a Elises é uma startup que forneceu todas as partes de tecnologia, né? Então, essas estações são originalmente deles. E a partir disso, a gente começou com o auxílio deles a entender, em virtude das condições de relevo e do alcance dessas estações, aonde seriam as localizações ideais, né? Então, isso foi uma perspectiva bem técnica. Bom, depois da gente entender quais eram os pontos em Caxias que precisavam receber essas estações para ser representativo, aí nós começamos a selecionar as propriedades rurais que seriam os nossos curadores, né? É assim que nós denominamos as propriedades que vão cuidar dessas estações que estão lá em comodato, né? Elas estão lá sediadas nas propriedades desses produtores. É uma grande parceria entre produtor e SIC, porque a gente precisava de um projeto robusto e sustentável. Sustentável de se perfectibilizar no tempo, porque nós precisamos que essas estações estejam com a manutenção correta, que elas estejam sempre funcionando, porque os dados são a serviço da cidade toda. Para selecionar esses 8 curadores, nós seguimos critérios objetivos e subjetivos também. Então, objetivos no sentido assim, tem que estar na região que melhor representa a nossa produtividade agrícola, mas também dentro da propriedade desses produtores, que melhor representa o clima da região. Porque às vezes a gente posiciona a estação num lugar que não pega vento adequadamente para representar a região. Num lugar que muito interessa o produtor, mas que não era representativo para aquele local. Então, não pega vento, não pega iluminação solar, não pega... Muitos cuidados técnicos no meio desse caminho e também subjetivos. Por quê? Ontem eu escutei o Charles Venturim, dos Vinhos Venturim aqui de Caxias, comentando que ele estava quase saindo da propriedade da família e o que permitiu ou que despertou o interesse dele em ficar na propriedade foi na época, né, que hoje ele já é pai, mas na época foi as coberturas que eles puderam fazer nas uvas. Porque aquilo era tão exposto ao clima que era assustador e que aquilo gerou muita insegurança nele a ponto de que ele não ficaria na propriedade rural da família. E hoje, além de eles terem uma produção exemplar, eles também dedicam a propriedade ao turismo. Bom, significa dizer o quê? Na época do Charles, ficar na propriedade teve um fator de tecnologia que foi indispensável para gerar segurança para ele. E as estações meteorológicas, nós entendemos que é um salto de tecnologia relevante para Caxias, é super importante para a cidade, mas é sobretudo também um projeto para motivar a sucessão rural, que já é um movimento muito preocupante, tanto na nossa região quanto no Brasil. Então, se eu concedo mais tecnologia para o campo e dou mais condições daqueles produtores tomarem as decisões de manejo deles, bom, eu de alguma maneira, em alguma medida, estou incentivando para que esses sucessores, né, fiquem na propriedade e deem sequência à nossa agricultura, porque a cidade de Caxias é a maior produtora de hortifruti do estado. Então, é também uma medida de incentivo. Por isso, voltando, que as nossas estações também foram alocadas em propriedades onde nós temos jovens e onde se tem sucessão. Uma das estações está lá na Escola Familiar Agrícola, que pouquíssimas pessoas conhecem o trabalho da EFA Serra, A EFA-CR, então, é uma escola só com filhos de produtores, né? Então, ali, só na largada, nós já temos 100, 200 alunos, todos filhos de produtores, aprendendo e super interessados em entender quais são as ferramentas que a estação meteorológica pode ajudar e aí levando isso para dentro das propriedades das suas famílias. Então, uma estrategicamente ficou lá e as outras 7, então, em propriedades onde existe a sucessão. Existem já os filhos adotando tecnologia e se interessando pelos dados que nós estamos gerando agora.
Sensacional isso. É claro que a gente tem outros tantos desafios, a gente está falando de um deles,
um
né?
Um deles.
E reconhecer que é um deles é um baita avanço, mas tem outras áreas, tanto é que a própria Ivete Tonietto, que é ouvinte aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte, olha, a tecnologia é importante, mas também precisamos encontrar formas de guardar água quando ela excede, né? Quando tem muita chuva, fazer as cisternas, né? Para que a gente possa usar durante períodos de seca. Esse é um problema já histórico, não é novo, né, Gabriela? Porém, os custos, muitas vezes, seja de uma estação meteorológica, seja do acesso à tecnologia que vai desenvolver, ou mesmo o custo de uma cisterna de forma assim abrangente, numa grande propriedade, não é uma caixa d'água comum, e mesmo o uso daquela água depois, tem muito chão pela frente. Ainda é um desafio, né, para as prefeituras, para as propriedades. Que nível de amadurecimento nesse teu trabalho de pesquisa, conversando com esses produtores? Porque, claro, a gente tem aqui um modelo, né? O Venturini é um modelo, mas entre ele, quem está muitas vezes ainda muito longe, muito distante, tem um caminho grande pela frente, né? Para esses desafios que são novos, desafio da segurança alimentar, desafio da permanência no campo, desafio do solo, nós tivemos enxurradas agora de água, que a gente vai ter que olhar também para a questão do solo, a questão da seca, que também é um problema a longo prazo. Eu sei que nem tudo dá para fazer, mas no teu olhar, na tua caminhada dentro deste projeto, ficou alguma coisa sobre essas outras arestas?
Eu atuo como advogada e sou especializada em agronegócio, né? Então, essas dificuldades do campo aparecem no meu cotidiano e são muito claras para mim. Também sou filha de produtor rural, então isso tudo fica muito evidente. Bom, são diversos os nossos problemas atuais, né, na agricultura, muitos mesmo. E muitos que não ganham tanta... Temos os mais evidentes, né? Poxa, o granizo é o ponto do momento. A seca agora emerge de novo, nós precisamos de mais reservatórios de água. O que eu noto hoje em Caxias, né? Nós temos muitas frentes. A SIC fez um projeto que é muito satisfatório, demandou muito trabalho e é uma entrega muito legal, muito importante. Ela não é tudo, mas ela é muito relevante. Bom, eu vejo movimentos da Secretaria da Agricultura, eu vejo movimentos do Sindicato Patronal Rural, todos no sentido de entender uma coisa de cada vez, né, e tentar criar projetos efetivos em relação a isso. A Secretaria da Agricultura, ela está muito focada no estabelecer um projeto anti-granizo, não só para Caxias, isso está sendo trabalhado a nível regional. Então, são 15 municípios aproximadamente. Isso também foi pauta do Horto Serra, né? Vieram alguns profissionais de Santa Catarina nos mostrar como é que eles fizeram em Santa Catarina a estadualização do sistema antigranizo. E com orçamentos pontuais, do quanto isso nos custaria em Caxias do Sul, como teríamos que fazer em relação aos custos, né? Como estabelecer uma lei para isso, como eles vieram nos ensinar como eles fizeram. Em relação aos reservatórios de água, da mesma forma, também é uma preocupação. Então, nos ambientes que nós temos burocráticos em Caxias, né, assim, que são os nossos ambientes de discussão sobre isso, essas pautas todas vêm. Claro, todas na sua, cada uma na sua complexidade, isso existe, é óbvio, mas eu vejo movimentos, tá? O que falta, de fato, e eu acho que isso é em todos os lugares, né, não só no agronegócio, é pessoas que estejam dispostas a se unir em grupo e somar força para estruturar, de fato, um projeto, para fazer, assim como o plano de inteligência climática aconteceu, precisa de muito esforço, né, para estruturar, para procurar as empresas que viabilizam o plano de inteligência climática. Ele é todo privado, então isso também ajudou para que a gente desenvolvesse ele de uma maneira muito mais acelerada, né, no setor público a gente tem um
Quanto
pouco mais.
Quanto tempo demorou, Gabriela?
Nós trabalhamos 14 meses a fio, velocidade alta, mas em um ano, basicamente, nós levantamos e executamos o projeto. Por ser privado, claro que ele é muito mais rápido, né? E também porque ele é mais simples, por exemplo, do que um sistema antigranizo que pega a região de 15 municípios e que tem uma está na casa de milhões de reais, ele precisa de um orçamento muito bem estruturado. Então, eu vejo movimentos hoje em Caxias, vejo com muita clareza, só claro, alguns, cada um na sua velocidade, alguns mais demorados e, de fato, os problemas existem, todos nós reconhecemos ele e eu, ontem mesmo nós estávamos em reunião e elencando que um dos problemas é, de fato, a sucessão rural, né? Então, a gente tem que ter reservatório, tem que ter antigranizo, tem, mas a gente também tem que dar suporte para quem está sucedendo as propriedades rurais, porque é uma empresa a céu aberto, Então, além de mercado, além de qualidade de semente, de insumo, nós estamos sujeitos aos problemas climáticos que são cada vez piores.
Não há dúvida. E o interessante disso, que é uma coisa a ser mencionada, é que seja da iniciativa privada que promove, ela deixa um legado, né? Para o serviço público, inclusive, para a sociedade de uma forma geral e vice-versa. Quando o poder público também toma uma iniciativa, né? Acaba que deixa para o setor privado para a mesma coisa, ela se retroalimenta. Uma coisa importante de dizer aqui é que tem coisas que o setor privado vai conseguir fazer e outras não, até por uma questão de custo, né? Isso que é um projeto estimado em R$230 mil.
Ele é um projeto relativamente de baixo custo quando a gente compara, por exemplo, ao sistema antigranizo. Que o sistema antigranizo, ele tá... Qual é o problema? Qual é o desafio, né? Problema não, mas o desafio dele é o seguinte. Ele é um projeto de custo elevado para implementação e ele é mais caro ainda, mais oneroso ainda, para operacionalizar ele. Então, se ele custa 5 milhões para ser instalado, ele custa 8 milhões anual para ser operado. Porque cada vez que nós temos uma estimativa de que vai cair granizo, aquele sistema é acionado e ele demanda muito custo, né? Então, a gente não está falando de um orçamento razoável. Nós estamos falando de um grande orçamento também que demanda mais estruturação.
Que impacta totalmente, né?
Totalmente. Inclusive... E é muito interessante observar como o sistema antigranizo, claro, ele também começa no campo, mas Santa Catarina trouxe um exemplo muito evidente, porque eles orçaram o quanto a defesa civil gastava em telhas e materiais de construção para conseguir corroborar que o sistema antigranizo era igualmente importante para a cidade, assim como no campo.
Nossa, sensacional essa iniciativa. Claro, voltamos a dizer, ela é um olhar para uma série de desafios, né? A própria Gabriela já reconheceu isso, mas tem que dar um passo, né? Tem que acontecer. Sobre essa questão das secas, me parece que talvez, para ouvinte que nos participou aqui conosco, é uma demanda já antiga, histórica da cidade e não deverá acontecer se não tiver uma política pública para isso, né? Depende de financiamentos de governos em várias esferas, depende de uma iniciativa, uma vontade política também nos municípios, né? Mas, porém, entretanto, me parece, e é essa a pergunta que eu quero fazer para ti, a partir desses dados é possível, inclusive, tentar entender quando uma seca mais forte deverá acontecer, o que pode fazer com que a tomada de decisões, inclusive de onde colocar ou não, em primeiro lugar, as cisternas aconteçam, né?
Pois é, agora nós vamos... Olha que interessante, nós vamos ter a geração de dados daqui para frente coletadas anualmente, a gente vai ter uma reserva de dados. Então, a gente também vai conseguir entender o comportamento de cada clima de Caxias e as tendências de cada microclima que nós temos aqui. O que a gente tem observado é que não dá mais, a gente não pode mais depender só do setor público, porque o agronegócio tomou uma proporção muito grande. Então, hoje nós, num viés de direito e economia do agronegócio, nós já começamos a pensar mais nos financiamentos privados e alternativos, né? Isso é um debate que tem evoluído na nossa região, que está um pouco atrás ali de São Paulo, de Minas Gerais, que já avança nesse sentido.
Então, nós temos uma ideia de quanto na economia movimenta o agronegócio?
De Caxias do Sul?
De Caxias.
Eu não tenho dados atualizados aqui, então eu não vou te trazer os atrasados. Mas, de fato, a nossa cidade é a maior produtora de hortifruti do estado, né?
Sim.
O que a gente tem que diferenciar é que o hortifruti, ele não é a mesma dinâmica de grão. Ele é um trabalho muito mais manual, os preços são diferentes, o formato de cultivo, o manejo, ele é muito diferente. É isso que a gente tem que conseguir diferenciar o que acontece em cada tipo de cultura, né? Mas sim, agora a partir dos dados com as estações, a gente vai ter um grande auxílio para entender melhor o município e justificar, muito provavelmente, quando a gente for solicitar, por exemplo, reservatório de água. Porque agora nós vamos ter dados técnicos, precisos, locais, para justificar o que acontece em cada região de Caxias. Isso é muito importante.
Claro, obviamente as startups que elaboraram a tecnologia, elas têm um prognóstico de quando começa a ter dados relevantes. Já começa a ter dados a partir da instalação, mas isso. Dados que sejam mensuráveis, que valham como indicadores. A partir de quanto tempo de coleta se espera?
Bom, os dados já são usados a partir de agora pelos produtores, né? Para aplicação de insumos e tal. No aspecto da cidade, quando nós tivermos acúmulos de chuva, bem relevante, mas quando nós criarmos o histórico de dados, então, em um ano nós vamos ter um padrão climático, em dois anos a gente vai observando. Na medida em que o tempo aumenta, esses padrões vão ficar cada vez mais claros.
Entendi. Há uma expectativa também de aumento de culturas nas mesmas propriedades, porque talvez o fator meteorológico seja, você mesmo usou o caso...
Incentivador,
isso mesmo. O caso do Venturini, que mudou, criou turismo junto com a propriedade, valor agregado, também poderá ajudar nesse sentido?
Pode. Eu entendo que na medida em que essa tecnologia e outras que a gente precisa trabalhar trazem mais segurança para o produtor, porque ele vai se sentir mais seguro para tomar decisão, para escolher o que cultivar. E com as outras frentes também, né, das secretarias, eu entendo que ele pode escalar a propriedade dele.
Entendi. Nossa, quanta coisa boa. Gabriela, só notícia boa hoje, né? Gostei. Gostei mesmo, né? Eu sei que a população, as pessoas, empresas também poderão acessar alguns destes dados e fazer deles também uso, insumo para suas tomadas de decisão. É, tem uma forma de se inscrever nisso?
Dentro do site da SIC, nós temos a aba de inteligência climática, que é o nome do plano. Lá dentro, nós temos, então, dessa página da SIC Caxias, nós temos a explicação do plano de inteligência climática, para que vocês saibam os dados que vão ser gerados pelas estações, né, que são bem técnicos, por isso que a gente falou que é para todos, mas que nem todos vão conseguir compreender e interpretar. E lá nós temos um formulário bem simples. Você cadastra esse formulário e alguns dias depois você vai receber o seu login e senha para acessar de maneira direta todas as estações que você quiser acessar e ter os dados.
Bacana demais. Alguns técnicos estão contratados para fazer a leitura disso ou vocês vão primeiro coletar? Porque a gente já entendeu que o próprio produtor, ele vai ter coisas imediatas, né? Imediatas que ele mesmo vai poder gerar. Mas os outros dados, aqueles que vão ficar no banco de dados...
Então, nós temos várias ideias e várias frentes a partir de agora. É, primeiro, com as instituições de ensino em Caxias, né? Ideal, a UGS, a Unifitec, bom, nós temos aqui uma frente agro dessas instituições, principalmente, para trabalhar a interpretação de dados e desenvolver esses dados a partir de agora, né? Sim. A SIC está bem empenhada em relacionamento, então nós fizemos muitas reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente, com Defesa Civil, para otimizar. Afinal, esse projeto só vai valer a pena se a gente usar esses dados a partir de agora. Mas também existe uma possibilidade de ter a interpretação de técnicos de cada uma das culturas. Porque como nós temos muitas culturas em Caxias, diferentes, cada uma tem a sua realidade. O que a gente vê é que os técnicos, né, que atendem as propriedades já estão acessando os dados para dar orientação para os seus clientes. Estão ajudando a interpretar, ter esses dados e, de acordo com cada propriedade, tomar decisão de aplicação de insumo, de manejo agrícola. A ideia é que isso se aumente, né? A adesão, sim. É isso aí.
Muito interessante. A SIC hoje, ela tem alguns balanços que ela entrega para a população, né? Que um deles é o dados da economia, né? Dados estatísticos da economia. Daqui um pouquinho a gente poderá ter um balanço do clima, né?
Ah, seria ótimo. Muito gostei legal, da ideia, né? Eu vou levar.
Muito obrigada, Gabriela, pela tua presença e pelas explicações.
Eu que agradeço estar.
Você ouviu Gabriela Guazelli, diretora de agronegócios da SIC. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, no site tuaradio.com.br. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!